Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. Uma parte da filosofia clínica que trabalha com elementos como verbos mentais, elementos que são utilizados na nossa época, desde gravuras, vários elementos pictóricos, quadros, abordagens sistêmicas, por exemplo, teatro, cinema e outros elementos, são muitos, inclusive imagens acústicas como música, então o horizonte é amplo. E hoje nós vamos trabalhar um fator, epistemologia. Vamos trabalhar epistemologia, a teoria do conhecimento por imagens, ok? Vamos dar uma olhada nisso. Havia dois autores, como eu estava explicando há pouco. Um, o escritor russo, Máximo Gorki, que ainda veremos em outro momento no curso, um grande escritor russo. E este outro escritor português, já vimos em algumas das nossas aulas, que é o Walter Ugumai. Vamos trabalhar a obra As Mais Belas Coisas do Mundo, de Walter Ugumai, publicação da Biblioteca Azul. Esse livro é agora de 2019, livro muito bonito. E não vou começar pelo início, eu vou começar pelas últimas páginas, pois o que ele coloca ao final do livro, o Walter Ugumai, ele coloca nota do autor. Olhem o que ele escreve e depois nós vamos trabalhar a obra, vocês entenderão por que ele faz essa referência tão carinhosa, tão profunda ao avô materno. Ele diz assim, ao final do livro, o meu avô materno, Antônio Alves, mandava que lhe explicasse as coisas mais complexas da vida. Adoentado que estava, eu o vi quase sempre acamado, com seu sorriso bom, a cuidar de manter-se quente e sossegado. Para não o desiludir, eu imaginava o que podiam ser os segredos da translação dos astros, da formação do gelo, do trágico e aparentemente incurável de algumas tristezas, da fortuna de amar. E ele perguntava, e eu, com 5 ou 6 anos de idade, preocupado, queria encontrar respostas para que ele estivesse feliz. No seu quarto, sempre limpo e enfeitado, conversávamos sozinhos para chegarmos a conclusões valiosas. O meu avô pedia à minha mãe, toma conta desse menino, ele é muito importante. E esse avô materno, Antônio Alves, é quem vai estar nas páginas do livro, um tutor maravilhoso, amoroso, cuidadoso com esse pequeno neto, que se tornaria um dos maiores escritores hoje da língua portuguesa, Walter Ugumai. Vamos agora à obra. A obra basicamente é a relação desse avô materno com o menino. E nessa relação, o Walter Ugumai vai nos mostrar como é possível também epistemologias por imagens. Claro, esse não é o único caminho, não é a única referência. Há outros caminhos, há outras referências, mas esse é um dos caminhos muito bonitos que nós temos. Vamos então acompanhar o texto e vamos fazer as várias relações com que temos trabalhado em filosofia clínica e faremos pausas aqui para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre o que estivermos estudando. Então ele diz, o meu avô sempre dizia que o melhor da vida haveria de ser ainda um mistério e que o importante era seguir procurando. Estar vivo é procurar, ele explicava. Quase usava lupas e binóculos, mapas e ferramentas de escavação, igual um detetive, cheio de trabalho e talentos. tinha o ar de um caçador de tesouros. Vamos voltar aqui para vermos algumas coisas que ele acaba de escrever, não é? Veja, o avô dele mostrava que o caminho epistemológico era um caminho que encerrava em si o mistério. Ou seja, ele mostrava para o menino que dentro do saber existe esse espaço, não é? O espaço da dúvida, o espaço da interrogação, o espaço da exclamação, que era assim mesmo, não é? Essa jornada. E ao longo de toda a obra ele repete muito para o menino essa questão do mistério, de sempre procurar, de sempre pesquisar, todo o tempo. E o menino conta que o que ele mais, uma das coisas que mais chamava atenção era o abraço do avô. Sabe, que ele dava um abraço muito acolhedor no menino, e que para ele isso era, ele se sentia, ele era magrinho, ele disse que ele se sentia dentro do abraço daquele avô. Um abraço com amor à medida que ele ia aprendendo, que ele ia se desenvolvendo, que ele ia crescendo. E o Walter Ugumã diz que esse fator da afetividade foi muito importante no elemento epistemológico. Bem, há uma surpresa algumas páginas para frente sobre isso. Quem imagina que essa epistemologia em imagens que o Walter Ugumã vai nos colocar é pautada por racionalidade, vai logo logo descobrir que não é bem assim, que há outros elementos aqui para além da racionalidade e que são muito importantes. Mas vamos acompanhar a obra, está bem? O avô explicava que aprender é mudar de conduta, fazer melhor. Quem sabe melhor e continua a cometer o mesmo erro, esse não aprendeu nada, apenas acedeu à informação. Um verbo pouco utilizado, não é? Aceder. Significa também como substantivo a indolência, né? Como adjetivo indolente, pessoa indolente e tal. Quer dizer, não foi cuidadoso com esses elementos. Então, vejam, o avô dizia para ele que aprender é mudar. Simplesmente aquele que diz que aprendeu, mas que não traz em si certas mudanças, certos desenvolvimentos, esse de fato, segundo o autor, não teve essa aprendizagem de fato. E ele prossegue dizendo, o avô pensava que dispomos de informação suficiente para termos uma conduta mais cuidadosa e elogiava insistentemente o cuidado. Era um detetive dos interiores, queria dizer, inspecionava, sobretudo os sentimentos. Respondeu que só assim se fala verdadeiramente acerca da felicidade. E para escutar o coração das pessoas, é preciso um cuidado cirúrgico. Estava constantemente a pedir-me que prestasse atenção. Observe um caminho epistemológico que esse avô convida esse neto a percorrer. Primeiro, nessa parte que acabamos de ver, ele diz, olha, tem que ter cuidado, sim, tem que prestar atenção, não é? E é preciso inspecionar os sentimentos. Porque para chegarmos a qualquer elemento de felicidade humana, é por ali o caminho. Ora, mas isso é epistemologia? Isso é aprender? Parece tão distante, por exemplo, do mecanismo cientificista, de outros mecanismos. Acontece que esse avô estava tentando apresentar para o menino uma outra paisagem chamada vida. Não queria que ele aprendesse coisas de um laboratório, não queria que ele aprendesse certas especificidades, mas estava chamando o menino para ir um pouco além disso. E veja, para ir um pouco além disso epistemologicamente, aqui, segundo esse avô materno, era necessário que se trouxesse juntos os sentimentos. Bem, Considerem, por favor, como pesquisadores que somos. Se alguém nos diz no consultório, doutor, eu preciso conhecer tal coisa, eu preciso compreender tal coisa. Ora, nós somos filósofos, filósofos clínicos, nós não temos uma régua, uma maneira de dizer, ah, então se você quer conhecer, o caminho é esse, conheça assim. Isso não seria filosofia. Filosofia e filosofia clínica é você pesquisar a maneira como a pessoa conhece e isso em relação ao que ela quer conhecer, não é? E tudo isso dentro de uma base categorial. É assim que a gente procede. É a maneira com prudência e com os cuidados de sempre. Então, se uma pessoa, esse avô estava oferecendo para esse neto, ah, você, vamos conhecer a vida, um pouco da vida, já que você é tão pequeno, vamos dar uma olhada nisso, convidou o menino. E por afetividade e por esses elementos que estão surgindo, é que ele fazia esse caminho. Esse era o método que ele usava. Para outras pessoas, claro, outros métodos, conforme a estrutura de pensamento de cada um. Não é? Agora, vamos ver o que acontece quando o menino de fato se depara com esse objeto do conhecimento. Para onde o avô está mostrando? Não é? É o conhecimento puro em si, sem objetos lá fora? Não, não é o caso. Nós já vamos ver a seguir. Então, o avô dizia para o menino, de cada vez que a nossa cabeça resolve um problema, aumentamos de tamanho. Olhem que interessante o elemento, o que faz o elemento epistemológico nesse caso. Cada vez que a nossa cabeça resolve um problema, aumentamos de tamanho. Podemos chegar a ser gigantes, cheios de lonjuras por dentro, dimensões distintas, países inteiros de ideias e coisas imaginárias. É isso o que o avô dizia para o menino. Com conhecimento, você pode aumentar, expandir o seu universo, o seu mundo. Não é essa uma das coisas que ocasiona a epistemologia. Poderia ter dito qualquer outra coisa. Para algumas pessoas, a epistemologia, conhecimento não faz expandir, não é? Faz diminuir. Para outros, faz fragmentar. E isso vai... Para cada pessoa, isso será de uma forma. Mas o avô dizia... Ele tinha algumas questões dele que ele falava para o menino. Provavelmente mais para ele avô do que para o menino. Mas como a interseção era muito forte, o garoto pegava muitas dessas lições, como para ele também, esses agendamentos. Olha, o avô dizia, quem se desilude morre por dentro. E dizia, é urgente viver encantado. O encanto é a única cura possível para a inevitável tristeza. Havia às vezes um momento em que discutíamos a tristeza. Era fundamental sabermos o que aconteceria e o que implicaria. Então, essa maneira epistemológica que o avô propunha ao menino é como alguém, considerem os senhores, nós temos nesse curso escritores, pintores, pedagogos, terapeutas, filósofos clínicos, nós temos vários colegas de várias áreas. Dentro do nosso estudo, nós não podemos sair de um a priori no qual eu digo, é preciso que a pessoa se encante para aprender. Isso é assim para alguns. No caso desse avô e desse menino, sim, era assim para eles. Mas considerem, vocês que trabalham em clínica, no consultório, que em muitos casos não será assim. Algumas pessoas, não é pelo encantamento que elas aprendem, é pela necessidade. Elas precisam aprender para fazer um projeto, para desenhar determinadas coisas. Outras, não é pela necessidade, é pela busca existencial delas. Cada um tem um modo. Esse avô dizia para o menino, encante-se com a vida. Seja curioso, não é? Se aproxime disso que você quer conhecer. Se você se desiludir, você vai morrer por dentro. E aí não vai mais querer aprender. Veja, quem se desilude. Que interessante como é esse modo epistemológico. Considerem quantas vezes, quantas pessoas, vida fora, aprendem isso. Às vezes aprendem um modo epistemológico que não tem a ver com eles, e aí fica muito difícil aprender algumas coisas, mas outros ajustam, né? Aprendem aqui, aprendem ali, e vão ajustando conforme outras pautas. Agora, o avô aprofunda esses ensinamentos com o garoto. Olhem a lição belíssima e filosófica que surge agora. Um dia, explicou o avô, eu passaria a ser capaz de colocar as minhas próprias questões. Ofício mais difícil ainda do que procurar respostas. Sozinho, eu saberia inventar um mistério, até para mim mesmo. Como se eu fosse o lado de cá e o lado de lá das coisas. O lado de cá e o lado de lá do mundo. Um cristal com emissão de luz para todos os sentidos, todas as direções. E aí ele diz que eles conversavam muito sobre os mistérios. Aqui isso pede um pouquinho devagar, né, nisso que estamos vendo agora. Okay? O menino acha que ter as próprias questões, não é? Era fazer as perguntas, seria mais difícil do que procurar pelas respostas. Bem, por que é assim? Por que fazer as perguntas é mais difícil do que procurar as respostas? Isso era assim para o menino, não é? O avô estava dizendo para ele, olha, fazer as perguntas sobre as coisas é mais difícil do que procurar as respostas. Do que o avô estava falando? Vejam, quando a questão já é dada, já está lá, o menino diz, você tem que ir para a escola, você tem que fazer assim, assado, faça isso. Procure responder tal coisa, e o menino diz, ah, ok, eu vou tentar responder a isso que vocês estão me dizendo. Ou seja, é uma maneira de você fazer aquilo que já foi proposto, você vai se adequar àquilo, tentar responder aquilo. Já fazer as perguntas é diferente, o avô considerava mais difícil. Por que eu tenho que ir para a escola? Por que eu tenho que responder tal coisa? Não é? Por que tem que ser assim e não de outra forma? Em clínica, os senhores verão que muitas vezes, e sobretudo em elementos como esses que estamos vendo aqui, ó, quando vocês estiverem pesquisando esses elementos, por vezes vocês se depararão com isso e poderão constatar. Para algumas pessoas não é difícil perguntar, né? É difícil responder. Perguntar para alguns é bem fácil. Para outros, o mundo não parte de perguntas e respostas. Filosoficamente, muita gente não se orienta assim com perguntas e respostas. Se orienta de outra forma, como esse avô está mostrando para o neto. A epistemologia aqui precisa dos sentimentos. Não há como afastar isso, não. E não há como deixar de se encantar também. E ele atrela tudo isso a perguntar, que é muito importante, responder. Mas o avô vai mais longe e ele diz para o menino, inventar perguntas é aprender. Olhem que bonita essa frase. Inventar perguntas é aprender. O avô dizendo para o menino. Considerem isso, por favor, dentro do nosso sistema educacional. É assim que a maioria das vezes, ou isso é uma minoria das vezes? Quer dizer, responder é que muitos consideram como uma aprendizagem, né? E o avô diz para ele, não, é inventar a pergunta para as coisas, aí você vai aprender. Olha o outro caminho que ele segue com a criança. E ele explicava para o menino, quem não aprende tende a não saber perguntar. Muita gente não tem sequer vontade de ouvir. Fica do tamanho de uma ervilha. no que as ideias diz respeito. Bom, agora nós vamos chegar numa parte avançada, então eu vou ler só esse trechinho aqui, depois eu vou abrir para a gente conversar um pouco. Aprendi que o dinheiro tem valor em troca de muita coisa, mas muita coisa só terá valor se for de graça. Aprendi que o preço é quase sempre o lado corrompido do valor. E eu vi com os meus olhos que uma semente alinhada em um bocado de algodão úmido inventa uma árvore, e que a árvore inventa o fruto, a semente outra vez. Vamos recapitular. Ele aprendeu que o dinheiro tem valor para muitas coisas. Você dá dinheiro e ele serve de valor para você ter uma cadeira, por exemplo. Ele diz, mas que tem muita coisa na vida que só tem valor se for de graça. Ou seja, um beijo que você dá em alguém, para você só pode ter um valor de carinho, de afeição, se não tiver preço nenhum, se for de graça. Isso é que o menino aprendeu. E ele diz que ele aprendeu também que o preço que a gente coloca em algo vai fazer corromper o valor disso. Então você vai dizer, puxa, já que a cadeira custa tanto, né, o valor dela agora está atrelado a isso que a gente disse, a esse 10, esse 15, esse 20. Olha quantas aprendizagens o menino começa a fazer a partir do que o avô lhe ensina. E aí ele fala da linda árvore, uma semente aninhada num bocado de algodão. Olha o termo que ele usou, inventou uma árvore. E a árvore inventou um fruto. Por causa de estar muito doente, a avó precisou morrer para ficar sossegada. A avó, não o avô dele. Não lhe poderíamos falar, mas ela seria um patrimônio dentro de nós, uma recordação que a saberia manter viva dentro de nós. Meu avô corrigiu. Podemos falar com ela sim, e ela vai responder de modo diferente. Sua resposta é a nossa própria ideia. A partir das lições que o avô propiciou à criança, de epistemologia, sobre aprender coisas, agora ao se deparar com uma questão como a morte da avó, viram como ele reage a partir das lições que ele teve? Isso foi claro, assim para ele, da maneira dele, a forma dele de ser no mundo, não é? Então ele diz, nós não... primeiro ele diz que a vovó dele precisou descansar, ficar sossegada, porque estava muito doente. Mesmo que não poderia falar com ela, seria um patrimônio dentro deles, uma recordação. E essa recordação, com tudo que ele aprendeu, lembrem, sentimentos, não é, criando conceitos, ela ficaria viva. E o avô ainda por cima diz, ele é, e além disso, você pode conversar com ela. Pergunte as coisas para ela, o que ela te responder na tua ideia será a avó para você. Bem, antes de eu prosseguir, eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui, está bem? Prosseguindo então os nossos trabalhos. Estávamos conversando, não é, fora da gravação, e se esse foi de fato o caminho epistemológico do próprio escritor, o Walter Hugo Mãe, isso mostra uma epistemologia que para ele fez todo sentido e que ele utiliza, entre outras coisas, para escrever estas obras lindas e profundas que ele escreve, tão tocantes, não é? Bom, ele diz que ele, com tudo isso, e observem como se lidam com os abalos existenciais, por esse critério epistemológico, ok? Vamos acompanhá-lo dentro da historiografia que ele nos apresenta. Como foi então? A avó faleceu, morreu, e agora? Não haverá tristeza? Haverá tristeza? Haverá uma perda? Como isso é feito? Há um luto demorado? Qual é o encaminhamento que se faz nesse modo de epistemologia? Ele diz que ele foi falar com a mãe dele e perguntou para a mãe dele, né, se o avô dele não iria ficar triste com isso, com uma tristeza muito grande. E a mãe dele disse que sim, que o avô ia ficar assim, muitíssimo triste com isso. E que todos iam sentir uma grande tristeza pela avó. E aí ele conta que o avô, em tudo isso, decidiu que precisava procurar um modo de estar contente, de estar mais feliz, mesmo com aquelas coisas tão difíceis. E o avô explicou para ele, olha, a tristeza em algum momento vai dar lugar à celebração, e que eles iriam aprender a celebrar a avó. Bem, considerem, o garoto ia ter que ajustar isso de acordo com tudo que ele estava aprendendo, né, sobre lidar com esses fatores. Já sabia que podia guardar a vovó dentro dele e que ela viveria, continuaria vivendo. O avô ainda diz, você pode conversar com ela, pode falar com ela, ela vai te responder. É a tua imaginação que vai dizer, e isso vai ser assim para você. E depois eles começam a caminhar pela vida. Essa parte é muito linda também. Aqui é o desabrochar epistemológico, depois da base de conceitos que o Walter Ugumay nos apresenta. Vamos ver esse esparramar agora pela vida, pelo cotidiano, por os outros elementos para além da relação dos familiares que o menino tem. Observem essa parte. Passeávamos a repetir os nomes do que havia no nosso caminho. Como se chamava cada árvore e cada pássaro? Como eles se distinguiam, as tantas flores no jardim, da nossa vizinha solteira? A vizinha cuidava das flores à espera de que o bom perfume lhe trouxesse o amor. Gostávamos muito dela. O meu avô reparava em como ela escolhia sempre pelo coração. Tinha uma inteligência apenas amorosa. Podia dar muito erro para as ciências, mas haveria de garantir-lhe a felicidade quando um rapaz casadouro a descobrisse. Viram como é a caminhada deles pelo mundo? Começa a observar agora as árvores, os passarinhos, os nomes, como eles se diferenciam. Observam a vizinha, que ela escolhe as coisas pelo coração, pela afetividade, que isso pode ser muito bom em uma área da vida, não é tão interessante em outra. Olhem as descobertas que ele começa a fazer. Ele... Onde estão as perguntas? O avô não disse que era importante perguntar? Não teremos essas perguntas? Sim, nós teremos, e todo o tempo. Olhem como é que segue essa caminhada. Nesse tempo, meu avô perguntou quais seriam as mais belas coisas do mundo. E eu não soube o que dizer. Pensei que poderiam ser os filhotes de cachorrinho, alguns gatos, o fim do sol, o verão inteiro, o comportamento dos cristais, há muita chuva, a cara das mulheres, o circo, os lobos, as casas com chaminé, o cimo da montanha, a nuvem que vimos igualzinho a um avião, o quadro pintado, pendurado na sala, perfeitinho, mesmo que as árvores inclinassem um bocado tortas. Eu pensei que as mais belas coisas do mundo haveriam de ser as amarelas e as vermelhas. O avô coloca perguntas para o neto. Não para que o neto apenas responda. Vocês viram a epistemologia que esse vovô faz com o pequeno, né? Ele coloca as perguntas também para que o pequeno aprenda a perguntar. No início ele se fixa muito nessas respostas, mas a forma da pergunta, a natureza da pergunta, convida o pequeno também a vir para esse lado. Como nós sabemos disso? Como nós sabemos que pode haver essa inclinação? Nós não sabemos. A vida não é uma ciência exata e o menino pode mudar de inclinação e passar apenas a responder, a não mais perguntar. Então, meu avô sorriu e quis saber se não haviam de ser as coisas mais. Vejam, vocês viram o que ele perguntou para o menino, vou repetir aqui. Perguntou quais seriam as mais belas coisas do mundo. E vocês viram o que ele respondeu. Aí o avô dobra a questão e faz nova pergunta. Sorri para o menino e diz a ele: Mas será que não haviam de ser a amizade, o amor, a honestidade, a generosidade, ser-se fiel, educado, ter-se respeito por cada pessoa? E ponderou: Se o mais belo do mundo não seria fazer-se o que se sabe e pode, para que a vida de todos seja melhor. Pasmei diante do seu conceito de beleza. Ele incluía os modos de ser, esses ingredientes complexos que compõem a receita do caráter, da personalidade. Como somos e sentimos. Na perplexidade do menino, ele pergunta, ele responde, interage com o avô e epistemologicamente o que que acontece quando ele aprende? Se expande. Está se expandindo. Pelo critério que ele adotou de epistemologia, ok? Considere que uma pessoa assim estivesse em consultório com os senhores e a demanda na clínica fosse, eventualmente, de compreender determinada coisa, de conhecer determinada coisa. Olha, ele já acabou de nos mostrar qual seria esse caminho. Faríamos a trilha com a pessoa, encontraríamos os elementos predisponentes ao que ela está colocando. Por vezes poderíamos compor as perguntas. Desde que compreendêssemos a natureza da historicidade, da estrutura de pensamento dele, por vezes proporíamos a resposta. Então o menino disse, e por vezes ouviríamos a resposta, por vezes é o partilhante que pergunta, não é? Não somos nós? Isso tem uma variação tão grande. Convenci-me de que as mais belas coisas do mundo se punham enquanto profundos e urgentes mistérios. Eram grandemente invisíveis e funcionavam por sinais dúbios que nos poderiam enganar tantas vezes devido à vergonha, à dissimulação. O que sentem as pessoas é quase sempre mascarado. Vejam a construção que ele está fazendo dentro dele agora, com tudo isso que está acontecendo. Com os ensinamentos, com as vivências. E aí olhem o que ele nos diz. A beleza, então eu compreendi, é substancialmente um atributo do pensamento. Aquilo que inteligentemente aprendemos a pensar. Notaram? Para ele, a beleza não está lá fora. E ele vai descobrir a beleza. Não, a beleza está já no pensamento dele, é um atributo da ideia dele, do pensamento dele. Aquilo que ele, com inteligência, com delicadeza, começa a aprender a pensar. Ele vai construir essa beleza. Em interação com o que o mundo apresenta, mas é dele, substancialmente, a beleza é um atributo. Um predicativo do pensamento dele. A essa conclusão esse menino chega com essa epistemologia que o avô lhe propicia e que ele aceita em grande parte. Bem, quais são as consequências disso? Mesmo se você está lidando com uma pessoa assim, compreendendo a epistemologia dela, teoria do conhecimento dela, vendo como ela aprende, como ela faz essas coisas. Você vai se deparar então com esses elementos. Isso acarreta o quê? Isso que ele diz, que a beleza que você vê no mundo é um atributo do seu pensamento. Então lá fora pode ser a beleza que for, se o seu pensamento não colaborar, não vai haver essa beleza. É a conclusão dele. Vamos ver o que isso acarreta. Ele nos diz logo em seguida, ele diz assim, ó, a força do pensamento haverá de criar coisas incríveis, coisas científicas, intuitivas, maravilhosas, profundas, necessárias, movedoras, salvadoras, deslumbrantes ou amigas. Pensar é como fazer. Quem só faz e não pensa, só faz uma parte. Vamos devagar aqui, pessoal. Então ele diz que é com o pensamento dele que ele vai fazer tudo isso, essas coisas todas. Ok? E veja, ele não descarta o que está para além do pensamento. Na epistemologia dele, ele diz que é só a principal parte é do pensamento, mas não descaracteriza as outras coisas. Tanto é que ele diz, pensar é como fazer. Então, quem está pensando, qualquer coisa que seja, está fazendo coisas. É assim que o autor, Walter Ugumain, considera esses elementos. Aí ele diz, quem só faz, então uma pessoa que mecanicamente estabelece as coisas no mundo, vai plantar, vai colher, vai fazer isso, vai arrumar o carro, vai fazer aquilo, mecanicamente, mas não pensa, ele diz, não, esse aí só está fazendo uma parte das coisas. Será que é apenas isso? Não, tem mais. Vejam a riqueza que surge nesse modo epistemológico. Observem como na clínica, para entendermos isso, precisamos tantas vezes ir à historicidade, abrir dados divisórios, enraizar, retornar, prosseguir, tantas vezes, tá? É o nosso ofício, é o nosso trabalho, com cuidado, com carinho, com alteridade, esse é o nosso ofício. Ele diz assim, ó, que falta ainda uma coisa, algo que é simplesmente é essencial, ok? Que é impreterível, que não há como faltar. Ele diz assim, mas para a beleza é imperioso acreditar. Quem não acredita não está preparado para ser melhor do que já é. Até para ver a realidade é importante acreditar. A minha mãe disse que eu virei um sonhador. Para mudar o mundo, eu sei bem, é preciso sonhar acordado. Apenas os que desistiram guardam o sonho para o tempo de dormir. Gente, mas que texto bem lindo do Walter Ugumain. Vamos ver de novo, ok? Vejam, na epistemologia dele, é preciso acreditar. Ele fala que quem não, até para ver a realidade, ele diz, é importante você acreditar para ver a realidade. Isso é assim na epistemologia dele, dessa criança. Para algumas pessoas, não precisa acreditar para ver as coisas. Basta interagir, os caminhos são outros. Mas no caminho dele, não. Para ele poder ver o que se passa, ele tem que acreditar naquilo. Então, dentro do consultório, ou no âmbito da clínica, os senhores teriam que lidar com esses elementos e perguntar a ele. Às vezes interagir, às vezes aguardar que ele se pronunciasse. Mas os senhores saberiam, se ele não acredita, uma parte muito grande e importante da realidade ele já não terá. Por vezes um partilhante assim pode nos perguntar na clínica, doutor, por que eu não vejo a realidade? E uma das respostas, talvez, teríamos que pesquisar, é porque você não acredita nela. Para você é assim. Para uma outra pessoa, ela não precisa acreditar ou não, isso não tem a ver. Só que, claro, a malha intelectiva é muito complexa. Por vezes nós não podemos responder a uma pessoa diretivamente assim, numa pergunta. Por que eu não consigo ver? Por que você não acredita? Não é assim que funciona às vezes. Às vezes nós dobramos a pergunta para que a própria pessoa responda. Outras vezes ela já está se encaminhando pela própria clínica para essa resposta. Não é preciso, podemos aguardar. Outras vezes podemos agendar, mas paralelamente há muitos caminhos aqui que podemos pesquisar com a pessoa, tá bem? Ah, Quando então cheguei aos 10 anos de idade, o meu avô precisou morrer. O meu pai me levou a passear, vejam, e a pensar. Sim, foi o que vocês ouviram, que o pai dele o levou para passear e pensar. Lembrem, quem pensa, faz coisas. E ele diz, fomos pensar, como se fôssemos dar nomes aos pássaros, às árvores, ver as flores da vizinha e distinguir até a composição das pedras. Mas isso eu já aprendi e não haveria de esquecer. Eu disse ao meu pai, talvez eu não tenha aprendido nada porque me custa mudar de conduta. Só me apetece nesse momento chorar, pai. Lembram quando foi quando a vovó dele faleceu? Agora chegou a vez do vô dele falecer. E ele está sofrendo, ele tem a tristeza, como aconteceu com a avó. Isso é uma parte da construção existencial dele. Como ele faz? Será que ele vai reproduzir, ir além da lição que o vô dele ensinou? O pai dele, diante disso, vendo o menino com 10 anos sofrer com a morte do avô que ele amava, explica para o menino que o avô sempre foi muito feliz com ele, mas que o avô tinha envelhecido muito, que estava cansado e que morrer agora era sossegar, igual como tinha acontecido com a avó. E aí o menino sossega. Olha que interessante, o pai fez a vez epistemológica respondendo a uma questão do menino. Ele formulou a questão agora. Quando da avó, ele formulou a resposta. E ele disse que ele sossega, mesmo com tamanha solidão que ele estava sentindo. Depois eu acrescentei, diz o texto do Walter Hugo Mãe, há uma felicidade para os tempos difíceis. Sei que é importante seguir a sua procura. Aí está o modo epistemológico dele aprendido diante do que ele já havia passado. Ele fala então que algumas coisas ele tem que aprender ainda, que ele não estava muito certo de ter entendido sobre a beleza, mas que ia prestar atenção, como o avô mostrou para ele, tendo cuidado. E mais do que tudo, ele diz aqui, ó, jurei acreditar. Lembrem, para poder ver, no caso dele, tem que acreditar. Então, jurei acreditar. Acreditei sempre, mesmo antes de saber o quanto. Puseram o meu avô debaixo de flores, parecido com as flores da vizinha, com ar de solteiro, à espera de um amor. Senti ter ficado do lado de fora do abraço dele. A casa foi embora, num mistério que me deixou temporariamente desabrigado, e eu pensei, estou fora do abraço do meu avô. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para que a gente possa conversar um pouco a respeito. Muito bem, vamos prosseguir então essa parte do nosso trabalho. O que o menino faz? Olhem, lembrem, por favor, a vida, a existência, o modo de ser, pela própria natureza da construção humana, de como nós fazemos os nossos elementos de desenvolvimento historiográficos, não é uma pedra que você coloca no lugar, coloca uns preceitos e aquilo vai se comportar daquela forma. É natural que vá muito além disso. E o que vem agora mostra como o menino, a partir dessa epistemologia que ele, conversando com o avô, ele adota para ele, faz sentido para ele, não é? Lembrem, é uma epistemologia complexa. Ela tem a racionalidade, mas ela tem muito mais do que a racionalidade. O avô colocou para ele que aprender é você perguntar, é você saber responder, é você ter sentimentos. Não há como não ter sentimentos, que a verdade se estabelecerá na felicidade. Não é? O avô construiu todo um elemento junto com o menino, e eles foram caminhando juntos pela vida. O que será? Será que o menino vai ficar repetindo as coisas? Ou será que agora ele vai desenvolver e acrescentar? Vocês mesmos podem julgar e avaliar pelo que vem agora, olha aqui. Levei desenhos para contar a meu avô uma história pequena. Desenhei o meu avô, passeando. Depois, sentado ao pé do riacho e também de braço levantado, a tentar servir de árvore para um pintacilgo, eu desenhei o meu avô a ler livros em voz alta, a repetir que a sopa é redonda como o sol ilumina a nossa fome. Desenhei-nos a rir e desenhei uma linha que queria dizer amanhã para ver esse amanhã. Observem o que ele fez a partir dos preceitos. Aqui, nesses parágrafos que acabamos de ler, toda a epistemologia flui, se desenvolve, se abre em flor. Viram o que ele fez? Todos os preceitos. Depois, quando ouvirem a gravação, lembrem os preceitos que foram pontuados ou consultem aí as anotações dos senhores. Vocês verão. Está tudo aqui. Tudo. Do perguntar, do responder, do acreditar, do conversar, como o avô disse para ele, a vovó foi, mas você pode conversar com ela. E o que a sua imaginação responder é a conversa que você está tendo com ela. Está tudo aqui, tudo. O avô, dá para dizer que o avô de fato morreu nesse caso? Assim como antes, que a vovó ficaria viva dentro dele, o vovô ficou vivo dentro dele. Evidentemente, ele sabe que o avô está debaixo das flores, foi enterrado. Ele sabe da morte, conforme a sociedade dos homens. Mas sabe da vida que existe para além da sociedade dos homens. A existência, esse caminho lindo rumo à transcendência. Ele aprendeu. E ele acredita nisso. Olhem agora a expansão, conforme o vovô ensinou para ele. Você aprendeu? Você se expande por dentro. É o que ele está fazendo, está se expandindo. E se expandindo, ele tem mais recursos além desses que ele acaba de nos mostrar. Vejam, depois de sentir a tristeza, de chorar, ele foi desenhar. E desenhou o avô dele passeando com ele, pertinho do riacho que eles gostavam de ir, com um pintacilgo perto. Desenhou o vozinho dele lendo os livros em voz alta para ele. Desenhou ambos rindo. Quanta vida, não? Olhem o que a aprendizagem, a epistemologia propicia. Acham que pessoas assim estão reféns de uma base categorial restrita, pobre? Elas podem ir muito além. Evidente que não há mágica aqui. Elas não vão poder fazer tudo, mas podem fazer muitas coisas, não é? Tem mais recursos, não é? Isso às vezes pode ser de grande valia, dependendo de para onde a pessoa está caminhando existencialmente. E aí ele fala algo que tem a ver com o título do livro de novo. Ele diz assim: eu entendi que o meu avô era como todas as mais belas coisas do mundo juntas, em uma só. E eu entendi que fazer justiça a ele era acreditar que um dia alguém poderia reconhecer a sua influência sobre mim e talvez considerar da minha pessoa algo semelhante a isso. E eu prometi tentar. À noite, eu deito igual a uma semente na almofada úmida do coração. E eu fico aninhado com a esperança de crescer esplendorosamente por dentro do amor. No verdadeiro amor, tudo é para sempre vivo. Eu sei que, como as pedras, eu existo pela sede. Eu quero inventar a vida. Desse modo, eu tenho certeza. Numa ideia sem fim, eu posso dizer, dentro do abraço do meu avô. Fim da história. Vimos este lindíssimo livro de Walter Ugumai, mais uma obra linda, primorosa, inspirada de Walter Ugumai, As Mais Belas Coisas do Mundo, uma lição de epistemologia em imagens que nos ajuda a refletir, pensar caminhos, alternativas e pressupostos, não é? Na nossa atividade em clínica. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje aqui.